Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de veículos comerciais.
Bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, disponível em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou José Augusto Ferraz e vamos apresentar hoje o segundo programa da série Panorama 2020-2021 do mercado de veículos comerciais de Frota e Companhia. Ao meu lado, mais uma vez, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa, sob o comando técnico do Paulo Vasques e da Lia Mack. Olá, Solange.
Olá, José Augusto. Olá, ouvintes e espectadores da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por acompanhar essa nova rodada de entrevistas com personalidades da indústria automotiva e o objetivo de revelar o comportamento do mercado brasileiro de veículos comerciais em 2020 e as perspectivas para 2021.
Sem dúvida, Solange. Para dar continuidade a esse assunto, vamos conversar hoje com um convidado que recentemente assumiu o comando de um dos maiores fabricantes do mundo de veículos comerciais.
É o líder da Iveco na América do Sul, Márcio Cherichelli. Seja bem-vindo ao nosso programa, Márcio, e obrigada por aceitar o nosso convite.
Muito boa tarde, José Augusto, Solange. É um enorme prazer estar aqui com vocês e, bom, fico muito feliz aí pelos resultados da companhia nesse período curto que nós estamos aí. Estou aqui à disposição de vocês.
Muito bom, Márcio. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa e vamos começar a nossa conversa falando sobre a sorte que você teve, né? E a sua competência, claro, também, porque você assumiu a direção da Iveco, né, depois de 35 anos de atuação no concorrente da Mercedes-Benz, e no exato momento que você chegava, começou a pandemia do coronavírus, que atingiu em cheio, né, a indústria de veículos comerciais, que acabou culminando um recuo de 11% nos licenciamentos de caminhões e 33% no de ônibus, né? Eu queria saber como foi para você e para a sua empresa enfrentar esse momento tão difícil.
Bom, José, na verdade, eu acho que o que acontece comigo, o que aconteceu com a empresa, não é muito diferente do que o que está acontecendo com todo o país e com todo mundo, né? Então, de fato, a gente na Iveco teve um ano de 2020 muito positivo, né? Apesar de todo esse cenário de pandemia que aí afetou os diversos setores da economia e causou uma tragédia humanitária sem precedentes aí em todo o nosso planeta, né? E estou muito feliz, né? Como você mesmo disse, né? Cheguei trazendo um pouco de sorte e interessante, né? Quanto mais a gente trabalha, sabe? Mais sorte a gente tem na Iveco. Isso é uma coisa bacana para compartilhar com todos aí, né?
Muito bom.
Márcio, quais os principais entraves que ainda pairam sobre a indústria de veículos comerciais nos dias atuais?
Bom, Solange, como você sabe, um pouco, uma pequena introdução, né? Como vocês sabem, já está amplamente divulgado na mídia, nós conseguimos crescer no ano de 2020 30% em relação ao ano de 2019, isso segundo os dados da Anfávia, né? E esse crescimento numa situação de mercado retraiu em 11%. Então, foi realmente algo sem precedentes na história da Iveco e eu estou muito feliz em compartilhar isso tudo com todos vocês e também com os nossos clientes, os nossos colaboradores, né? Bom, os desafios eles são imensos, né? Não somente para a Iveco, mas para toda a indústria automobilística, né? Sem sombras de dúvidas. E nesse momento a gente tem uma previsibilidade, né, não muito clara do que deve acontecer para o ano de 2021, para esse ano aqui, para os demais anos, mas nós estamos muito otimistas, né? E para fazer com que esse otimismo se transforme em volume, em produto para os nossos clientes, a gente tem que desafiar e acreditar que toda a cadeia de fornecimento vai nos acompanhar. Inclusive, eu estava antes dessa nossa conversa conversando com alguns fornecedores que a gente está, né, desenvolvendo alguns trabalhos em conjuntos e realmente é algo impressionante. O desafio da cadeia de fornecimento é talvez hoje o ponto mais desafiador, porque todos, né, todos precisam acreditar no país, investir para poder chegar nesses novos patamares que a gente está colocando aqui dentro da Iveco e também de mercado, graças a Deus, né?
Muito bom, Márcio. Bom, no segundo bloco desse programa, a gente vai falar especificamente do desempenho da Iveco esse ano, Então vamos falar um pouco, continuar falando um pouco do mercado geral de caminhões e ônibus, né? Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes assim, como é que você está vendo esse ano de 2021? Quer dizer, quais os setores, né, especificamente, ou quais segmentos de mercado que poderão alavancar as vendas, poderão ser incrementados esse ano, tanto no segmento de caminhões, como também no chassi de ônibus?
Pois é, então, o que está acontecendo no momento, a gente ainda vive, como todos sabem, né, um momento extremamente complicado em relação à pandemia, né? Covid-19. A gente está vivendo aí a segunda onda e pelo que a gente pode ver, pelas estatísticas e tudo mais, estamos no pico dessa segunda onda e por estar no pico ainda é tudo muito, não muito claro para todos, né, o que deve acontecer. Mas o que aconteceu no ano de 2020 para nós, né, e, né, nos ajudou bastante nessa trajetória, é um pouco que se repete ou tende a se repetir agora no ano de 2021. Ou seja, o agronegócio, sem sombra de dúvidas, é um dos segmentos que mais cresce no país, né? Cresceu bastante em 2020, né? No final das contas, a gente precisa exportar, a população precisa de alimentação e tudo mais. Então, o agronegócio é algo que está, de fato, nos ajudando bastante, né? Impulsionando o mercado. E como você sabe, nós na Iveco temos a linha completa de produtos, né? Desde da Daily, agora acabamos de lançar a nova versão da Daily 30, né? Então a gente tem um portfólio de produtos desde dos leves até os veículos pesados, 74 toneladas. E para os veículos leves especificamente, a gente vê um mercado bastante positivo no que se refere ao comércio eletrônico, né? Então, obviamente, as pessoas estão cada vez mais se salvaguardando em casa, né? Deixando de ir para os estabelecimentos, fazendo compra pela internet e tudo mais, e essas compras, elas precisam ser, de alguma forma, entregues, né, para a população, e nós temos o produto ideal, extremamente adaptado para isso. Então, esses dois segmentos, nós vemos como os dois segmentos mais importantes, o agronegócio e também os segmentos de entrega urbana impulsionado pelo comércio eletrônico.
E o caso do chassi de ônibus, como é que você está vendo esse mercado? O que, pode ajudar a dar uma recuperada nesse setor?
O negócio de ônibus é um negócio bastante diferente, né? Obviamente, do transporte de pessoas, é diferente, completamente diferente do transporte de alimentação ou de qualquer outro tipo de bem, né? O mercado ano passado e esse ano, ele para nós, né, ele é muito alavancado, principalmente pelas licitações, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tem os ônibus escolares, né, onde a gente tem uma participação bastante interessante. No ano passado a gente entrou aí com 1.200 unidades do nosso chassi de 10 toneladas, teve um sucesso enorme, né? E provavelmente para o ano de 2021 esse vai ser novamente uma das grandes alavancas, né? E deve ser mais ou menos em torno de 30% do volume total. A gente deve tá falando aí de licitações de ônibus escolares, né? Então a gente está entrando no processo para mais ou menos umas 7 mil unidades, onde obviamente todos os fabricantes vão concorrer, vão tentar pegar uma fatia disso. E isso deve representar em torno de 30% do mercado do ano de 2021. A outra parte é varejo, né? Então, aí, de fato, existe um outro tipo de operação, outro tipo de negócio, e nesse sentido a gente tem produtos novos que a gente vai estar lançando nas próximas semanas e meses aí, para que os nossos 77 concessionários possam nos ajudar a comercializar isso para poder abastecer o mercado.
Muito bom. Perfeito. Márcio, e para fecharmos esse primeiro bloco, como você vê a realização da Fenatran no ano de 2021 e a participação da Iveco nessa feira tão importante? Ela acontece ou não acontece esse ano?
É uma excelente pergunta. Nós também nos fazemos todos os dias, né? Porque, obviamente, para se preparar para uma feira desse tamanho, dessa natureza, você não pode fazer isso na véspera. Você tem que começar 6 meses, 8 meses antes para poder fazer isso direitinho, né? E eu acho que a Fenatran, ela é apenas a consequência daquilo que deve acontecer no país nos próximos meses. Então, eu sou muito otimista, otimista por natureza. Eu acredito que os nossos governantes aí devem encontrar soluções em breve, né, espero que no mais breve possível, em relação à vacina do Covid, que 40%, 50%, 60%, 70% da população possa estar vacinada. E aí não só um evento como a Fenatran, mas outros eventos também vão começar a voltar para a sua rotina. E sem sombra de dúvidas, eu gosto, particularmente eu gosto da Fenatran. Eu acho que é uma ferramenta e um evento bastante importante, né, para todos os fabricantes, né? A gente está muito empolgado porque é uma alavanca para o nosso crescimento ainda maior e principalmente para os lançamentos novos que a gente deve fazer até lá, então.
Uhum. Muito bom. Ok, Márcio, ok, caros ouvintes. Nós vamos dar uma rápida paradinha e voltamos em 30 segundos.
Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de veículos comerciais.
Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco desse programa que trata do panorama 2020-2021 do mercado de veículos comerciais, promovido pela multiplataforma Frota e Companhia.
Hoje estamos conversando com Márcio Cherichelli, líder da Iveco na América do Sul.
Bem, Márcio, vamos falar um pouco agora da sua empresa, né, que teve um belíssimo desempenho ano passado. Em 2020, a Iveco acusou um crescimento, como você já afirmou, de 30% nos licenciamentos de caminhões e quase 200% nos chassis de ônibus, né? Enquanto o restante de quase da indústria foi negativo, né? Queria que você explicasse esse desempenho tão excepcional da empresa em um mercado recessivo. O que aconteceu, afinal de contas?
Bom, José Augusto, primeiro, uma vez mais, eu quero dizer que eu estou realmente muito feliz e muito satisfeito em estar liderando essa nova etapa da companhia, né? É uma companhia muito interessante, é uma companhia que tem um potencial fantástico. Aliás, isso foi o que me atraiu para cá, de fato, né? Com todo esse portfólio de produtos que a empresa tem, eu acredito que a Iveco é, se não a maior, uma das maiores empresas que tem potencial para crescer e para obter uma fatia importante do mercado brasileiro, do mercado argentino e do mercado também dos demais países da América Latina, né? Em relação a esse sucesso, eu diria, sem sombra de dúvidas, né? Eu sempre divido em três partes, né? A primeira parte se refere às pessoas. Então, a equipe que eu encontrei na Iveco é uma equipe de primeiríssima qualidade, profissionais que têm uma diversidade, né? Sem tamanho, eu diria, né? Pessoas que têm experiência em diversas outras montadoras, em diversos outros países, né? E sem sombra de dúvidas, isso alavancou de forma... Nós tivemos uma química imediata, né? Porque também um pouco da minha experiência aí pelos mercados, né, fora do Brasil, onde eu estive nos últimos anos, houve uma conexão imediata e a gente conseguiu já se conectar bastante rapidamente para fazer com que a coisa pudesse funcionar. Para vocês terem uma ideia, né, isso não é muito divulgado, mas... a gente tem uma equipe que faz uma análise de mercado de forma bastante precisa e nós fomos a primeira montadora que voltou a produzir, né, veículos lá na nossa fábrica de Sete Lagoas depois da paralisação da pandemia. Então, no dia 22 de abril, nós ficamos parados aí por menos de 30 dias, né? A partir do dia 22 de abril a gente voltou e isso não foi muito divulgado, mas foi a primeira montadora, isso foi com uma base de decisão que a gente tomou com essa equipe maravilhosa que a gente tem lá. O segundo ponto, sem sombra de dúvidas, eu já falei um pouco sobre isso, é o nosso portfólio de veículos, né? Então, nós temos toda a gama de produtos aí, desde o mais leve até o mais pesado, para todo tipo de cliente, né? Entrega urbana, rodoviário, veículos pesados, nós temos o segmento de ônibus que está também aí, começa a bombar, graças a Deus, a gente tem alguns projetos bastante interessantes aí. Então, o nosso portfólio de produtos é um portfólio que não deixa espaço vazio em nenhuma área, né? E estamos trabalhando forte para cada vez mais aprimorar isso e tudo mais. O nível de qualidade dos produtos melhorou bastante, atingiu o que a gente chama de custo operacional total, né? Um dos melhores, se não o melhor do mercado hoje, a gente está muito feliz. E, não menos importante, os meus colegas parceiros da nossa rede de distribuição. Então, nós começamos o ano de 2020, quando eu cheguei aqui, com 70 pontos de distribuição, terminamos o ano com 77, né? E talvez uma informação fresca para vocês, para 2021, nós pretendemos chegar em 3 dígitos, ou seja, a gente pretende pelo menos chegar em 100, 101 pontos de distribuição. Ou seja, a Iveco está vindo com muita energia, com muita força, com bastante investimentos aí para poder se tornar cada vez mais um player importante no mercado brasileiro, no mercado argentino e da América Latina também.
Márcio, aliás, por ter apresentado essa melhor evolução de vendas do período, a Iveco foi certificada com o Prêmio Lotus, campeão de vendas da categoria especial. Qual a importância dessa conquista para a marca e para você em particular, que está apenas 10 meses no comando da empresa?
Solange, é algo extraordinário, né, que haja esse reconhecimento por parte de vocês, por parte da mídia, por parte também dos nossos clientes, né, e parceiros. Nós estamos muito felizes, muito felizes. E mais do que isso, né, cada colaborador da empresa, da Iveco, é parte disso, né, eu compartilho isso nesse momento com cada um deles, né, porque esse sucesso, esse não é o sucesso do Márcio, esse é o sucesso de toda a equipe, e eu aproveito esse momento para agradecer a cada um, a cada colaborador aí que trabalhou demais, que suou a camisa, né, que correu riscos, né, obviamente, nesse período de pandemia, principalmente naquela fase onde a gente não sabia direito o que ia acontecer. Então, nós estamos muito, muito felizes. Eu comentei numa outra entrevista, é um momento mágico que nós estamos vivendo. Eu quero agradecer muito a vocês.
Bom, Márcio, de fato, merece todos os parabéns. Foi uma conquista e tanto essa aí. E para a gente concluir o nosso programa, eu queria que você dissesse quais são os planos da empresa para 2021 e quais as projeções que você está fazendo para o mercado de caminhões e de ônibus em separado.
Em relação aos nossos planos, o que eu posso te dizer é o seguinte, é um pouco da filosofia da operação de veículos comerciais, né? algo cultural que eu estou trazendo para a companhia e difundindo isso da melhor forma possível, né? Obviamente. Nós temos uma estratégia muito clara de crescimento de volume, né? E esse crescimento de volume, ele é um crescimento sustentável, né? E ele visa dar músculos para toda a nossa cadeia de fornecimento, que oscilou demais, né, nos últimos anos, pela situação política e econômica do país e também em função das variações que a própria marca teve em relação a volumes nos últimos anos, né? Então, a gente está dando o máximo de confiança para os nossos fornecedores e também para os nossos concessionários. Então, muito importante que toda a cadeia seja saudável, né? Seja forte, por isso que eu digo que ela precisa ganhar músculos. Então, a gente está trabalhando bastante para que o ano de 2021 seja um ano, fazendo um spoiler, provavelmente o melhor ano da Iveco, pelo menos nos últimos 10 anos na história aqui no Brasil, né? Então, a gente está muito contente, muito feliz. É muito difícil fazer projeção, né? Mas a gente acredita que o que a Anfávia está posicionando junto com a gente é algo bastante coerente, né? Em torno de 15% de aumento de volume para o ano de 2021, talvez um pouco mais, depende, né, do contexto político, depende da aprovação de algumas reformas que a gente sabe bem, né? E depende também da aceleração do processo de vacinação e do retorno da população aí à sua rotina. O país tem um potencial absurdo, né? Um potencial muito grande. E a gente quer fazer parte disso da melhor forma possível.
Uhum. Beleza. Bom, Márcio, estamos chegando ao final, então, dessa nossa conversa, e eu gostaria de agradecer a sua presença, Márcio Cherichelli, o líder da Iveco na América Latina, e desejar muito sucesso a você e toda a equipe Iveco. Suas considerações finais, por favor.
Solange e José Augusto, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, espero que seja a primeira de muitas vezes, né? Aguardo os próximos convites. E, novamente, né, é um momento bastante bacana, um momento bastante envolvente para todos nós. Novamente, eu quero agradecer a todos os colegas jornalistas, a toda a mídia que vem nos apoiando bastante, aos nossos concessionários, né, à nossa cadeia de fornecimento, que precisa, de fato, né, reagir nessa retomada, e, principalmente, aos nossos clientes. Né, os nossos produtos estão cada vez melhores, cada vez mais atendendo todos os segmentos aí, e a Iveco é uma marca genuína brasileira, né, com uma raiz italiana aí, que eu tenho certeza que vai brilhar bastante nos próximos meses e próximos anos. Aí. Muito obrigado a vocês e bom evento, bom jornalismo aí.
Obrigada, Márcio, e obrigado, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa.
Bem, amigos e amigas, obrigado por sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação. Ou então, nos acompanhe através dos nossos podcasts ou os nossos canais de vídeo, além das nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.
Panorama Frota e Companhia 2020-2021. Mercado de veículos comerciais.